Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre quem deve cuidar do seu dinheiro. Ou seja, a gente vai falar sobre os agentes do mercado financeiro que podem ajudar você na gestão daquela sua poupança, que você faz ali um pouquinho todo mês, ou quem sabe não todo mês, depende da situação, né? A gente sabe como funciona. Mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre agentes autônomos, gerente de relacionamento, casas de análise, consultores financeiros, um pouquinho de tudo, e também os seus parentes, que também certamente vão dar algum pitaco. E como que a gente deve analisar isso e por que que eles são tão importantes. A gente vai falar sobre esse assunto. Antes disso, peço para você que está acompanhando a gente lá no YouTube para curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, né, ativar as notificações para acompanhar as próximas novidades. E também, se você acompanha pelo podcast, quiser deixar um tema para a gente comentar, uma sugestão, coloca lá no YouTube também, dado que no podcast ainda não dá para fazer isso, vai lá no YouTube e joga seu comentário que a gente acompanha por aqui. Bom, para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro. Fala, Rafa, tudo bem?
Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Bora lá, mais um BTC Semana desse tema que é tão importante. E a gente vai destacar alguns pontos que as pessoas às vezes nem se atentam, nem percebem, e vão falar que isso vai ajudar todo mundo a escolher um melhor profissional, a melhor pessoa para ajudá-los na condução, né, de uma estratégia de investimentos. Vamos lá.
Muito bom. E para acompanhar a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho.
É isso aí, mestre Habib. É isso aí, mestre Rafa. É sempre uma honra. Um prazer estar aqui com vocês nesse episódio do BTC Money de número 88. Vamos que vamos, Habib.
Pois é, vamos lá. E é o seguinte, pessoal, para começar a discussão, né? Vamos entender um pouco. Vou colocar aqui só já para bater o martelo aqui. Talvez eu não faça boas práticas, mas eu não tenho uma pessoa que me auxilia na minha carteira e nos meus investimentos, né? Talvez eu esteja fazendo algo errado aí, mas hoje não. Eventualmente o Rafa me dá alguma ajuda, o Marquinho, né? A gente bate um papo, eu aprendo muito com eles, mas eu não tenho uma pessoa dedicada. Mas costuma ser uma boa prática, depois o Rafa vai passar esse ponto aí. Mas eu queria começar com o Marquinho, né, para entender um pouco das funções aí do pessoal do mercado financeiro que podem ajudar a gente a investir. E o que que cada um mais ou menos faz, Marquinho? Dá uma luz aí para a gente.
Excelente, Habib. E independente dessa ajuda, né, que a gente vai ter desses profissionais, que já descrevo aqui, acho que o ponto que você mencionou, ele é muito importante no sentido de que a gente tem que ter responsabilidade pelo nosso dinheiro mesmo. Então, por mais que você tenha alguém que ajude você, considere isso sempre uma ajuda, né? Você é aquela pessoa que efetivamente está tomando risco lá com a sua grana, então você tem que estar entendendo o que está acontecendo com o seu dinheiro para acabar não sendo passado a perna ou não deixando o seu dinheiro entrar em uma estratégia que você, por exemplo, não concorda. Mas no ambiente hoje, no mercado brasileiro, o que que a gente tem de profissionais que podem ajudar a gente a gerir a nossa grana? Tá? E aí é um grande ponto, né? Esse mercado está sendo desenvolvido, né? Cada vez... toda vez surgem novas profissões com o objetivo efetivamente de ajudar a gente, pessoa física, a gerir a nossa grana. O principal deles, mais tradicional conhecido, é o nosso famoso gerente de relacionamento, né? Você tem uma conta no banco, você tem um gerente ali que te ajuda nesse meio do caminho, né? Ou se você é uma pessoa muito rica, né, como o Rafa, você vai ter um private banker, né, que assume ali a mesma função ali de te ajudar no relacionamento da grana. Esse profissional, né, um profissional CLT normalmente de bancos, né, que trabalham por metas e vão te auxiliando, vão pegando toda a informação que eles têm nesses bancos e passando para a gente, né. Então esse é o mais tradicional aqui no Brasil, tá, os gerentes de relacionamento. A gente tem mais recente aí, talvez uns 20 anos, a profissão do agente autônomo, né, que são profissionais ali normalmente PJ, né, então são profissionais que plugam em casas de investimento e trabalham com o cliente de maneira mais autônoma. Eu diria Habib, enquanto o gestor de relacionamento tem lá metas, aqui os agentes autônomos eles não têm metas. No entanto, é preciso tomar bastante cuidado da maneira em que eles são remunerados, tá? E aí eu acho que vale a pena a gente entrar nesse episódio um pouquinho a fundo, porque os agentes autônomos são remunerados, na grande maioria, através de comissão, né? Então existe ali uma tendência dele oferecer para a gente ou apresentar para a gente produtos que geram uma maior comissão para ele próprio. Então falamos gerente de relacionamento, falamos sobre os agentes autônomos, e aí para finalizar a gente tem uma profissão que é relativamente nova aqui no Brasil, que são os consultores financeiros, aquele profissional que vai lhe auxiliar a cuidar da sua grana, e eles não são movidos por meta, não são movidos por comissão. Normalmente a estrutura de pagamento para esses consultores financeiros é através de algum tipo de FII mensal, seja um valor fixo, seja um percentual do patrimônio, dando, Habib e pessoal que está ouvindo, um maior conforto, né? Então você sabe que esse consultor financeiro, quando ele está te ajudando com algum tipo de investimento, ele não está ganhando nada ali por trás, tá? Como é muito criticado pelos agentes autônomos que vendem COI. Mas aí eu deixo o Rafa complementar.
Boa, só queria antes do Rafa comentar, né? O Marquinho falou aqui de três profissionais que podem ajudar a gente quando a gente, entre aspas, né, terceiriza a responsabilidade, né? Então, o gerente de relacionamento do banco, né, da instituição financeira, agente autônomo de investimentos, consultor financeiro. Se você opta por você mesmo fazer o seu investimento, você pode ter ajuda também, né? E aqui eu colocaria mais duas figuras que são bastante comuns. A primeira que seria das casas de análise. Né? Então, as empresas que fornecem pacotes, assinaturas, fazem recomendação de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa, etc. E a segunda figura, seriam influenciadores, né? Influenciadores esses que podem ser influenciadores de mídia social, né? De alta capilaridade, vamos dizer assim, ou os influenciadores mais próximos, né? A gente está falando dos familiares, aquele seu tio, seu pai que fala que você tem que investir no tijolo, um negócio que você consegue enxergar, é mais ou menos essa ideia, né? Enfim, Rafa, vamos lá. A gente agora tem os perfis aqui de quem pode nos ajudar. Eu queria que você colocasse uma pimenta aí na discussão.
Bom, a gente sabe que todas essas mudanças, o surgimento desses profissionais é fruto do amadurecimento do mercado financeiro brasileiro. Tanto que a gente vem de uma cultura, um histórico de investimento em poupança, porque basicamente não existia muitas outras alternativas. Se olhar para, sei lá, década de 90, pouco antes disso, era poupança, imóvel e dólar, né? O pessoal colocava dinheiro nisso. Aí, depois começou a se popularizar um pouquinho mais os investimentos nos títulos públicos, e depois, com o boom da bolsa lá no início dos anos 2000, 2000 até 2007, foi quando a bolsa deu aquele salto de 15, 10, 15 mil para 70 mil mais ou menos, houve também uma grande popularização da bolsa, né? Que aí seria as ações que está ligada ao desenvolvimento do mercado de capitais. Bom, na esteira dessas mudanças, a gente teve todos os avanços tecnológicos que também fizeram com que muitas coisas mudassem, diminuição de custo para você abrir conta, iniciar relacionamento com uma instituição, e o avanço da parte regulatória por parte da CVM, junto com o movimento dessas corretoras, que fez com que surgisse o profissional que o Marquinho comentou, que é o agente autônomo, que hoje é tão popular, né? Então, a gente vinha lá daquele modelo que era basicamente o gerente bancário, depois houve a consolidação desse profissional, que é o agente autônomo, no, na esteira desse último boom da bolsa, agora 2000 e ali 2016 até os anos mais recentes, o surgimento também e a consolidação de algumas casas de análise, que é o que você falou, né, Habib? E aí, um pouquinho mais incipiente, mas também o profissional que é a figura do consultor de valores mobiliários, que também é uma outra. Todas essas profissões são reguladas pela CVM, tanto o analista de investimentos, que é o cara das casas de análise, o agente autônomo, o consultor, todos esses são profissões, são papéis regulados por instruções da CVM. Bom, qual que é uma das coisas fundamentais e mais importantes toda vez que a gente vai escolher um profissional? É também o ponto que o Marquinho trouxe sobre os modelos de trabalho de cada uma dessas profissões. Por quê? Porque uma das coisas fundamentais em tudo, tudo que diz respeito a investimento, é alinhamento de interesse. Então, vamos imaginar o seguinte: toda vez que você faz um investimento em qualquer ativo financeiro, você tem que estar preocupado com o que é fator gerador de renda daquele ativo financeiro e se a geração dessa renda é fruto de um alinhamento de interesse entre o que você busca, por exemplo, como acionista de uma empresa e o que a gestão daquela empresa está fazendo. E não é diferente com o profissional que te atende. E aí vamos falar um pouquinho, então, desses modelos de remuneração, né? O gerente bancário é um cara que trabalha normalmente com um salário, com um contrato CLT com o banco, e ele é remunerado por um salário, uma remuneração fixa, e ele tem metas. Só que muitas vezes essas metas, elas não estão ou não vão de encontro ao seu interesse como cliente daquele banco. Portanto, o seu interesse não está alinhado com o interesse do gerente bancário. Isso pode trazer problemas em alguns momentos. O agente autônomo é o cara que é remunerado por rebate. O rebate, ele chama rebate porque a cobrança que existe no produto financeiro, por exemplo, a taxa de administração de um fundo de investimento, vai para a gestora, que é quem faz quem cuida daquele produto. A corretora e o agente autônomo é um distribuidor, então ele recebe um rebate, um pedaço dessa taxa de administração de volta. E esse rebate muda também de acordo com o produto financeiro. Portanto, aqui também não existe o alinhamento de interesse, na medida em que, se esse agente autônomo ele é remunerado de forma mais elevada, ou recebe uma remuneração maior por determinado produto, ele tem um viés, um incentivo para te oferecer aquele produto. O que tem melhorado um pouco essa relação é que a concorrência nesse mercado está tão grande que o agente autônomo que não trabalha direito, ele corre o risco de simplesmente não conseguir se manter no mercado. Então, isso está minimizando um pouco essa questão do conflito de interesse, mas existe, né? O consultor, como o Marquinho comentou também, é um profissional que é mais isento, porque a remuneração dele não está atrelada ao produto de investimento. E o analista de valor mobiliário, esse cara é um cara que depende de bolsa, né? Então, é bem difícil você ver um analista mobiliário falando que a bolsa vai despencar, que a bolsa vai cair, ou ele dando destaque para papéis negativos. Ele sempre vai ficar dando destaque para aquele papel que ele acha que vai subir, ou enfim. Recentemente, tenho ouvido muita recomendação, várias casas aí importantes, inclusive, falando, por exemplo, sobre os papéis da Vale, né? Que a gente tá gravando esse episódio no meio de uma derrocada, né? Um atropelo dos preços do minério de ferro, que estão fazendo que a ação da Vale caia muito, e tem gente falando para comprar, 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 porque esse aquilo tal, não sei o quê, ok. É uma empresa muito bem administrada, mas se o preço do minério de ferro despencar, do jeito que está despencando, continuar despencando, não tem milagre, né? Que é a receita na veia da empresa. Enfim. Então, esse análise, todo mundo que está muito ligado à bolsa tem que tomar cuidado, porque esse profissional também é muito enviesado para sempre falar: bolsa vai subir, bolsa vai subir, bolsa vai subir, né? Então, o conflito de interesse é o principal ponto, é a chave para que você escolha o profissional que vai te atender de forma mais adequada.
É isso aí. É importante ressaltar, o Rafa já comentou sobre isso, o conflito de interesse ele é existente quando existe essa diferença na remuneração ou em outros aspectos de interesse de cada uma das partes. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa vai fazer uma indicação ou vai te levar para um lado que é ruim ou que é realmente contra aquilo que você está buscando. Não necessariamente. Tá? O conflito existe, então ele facilita a possibilidade de que haja uma solução talvez não tão boa, porém isso não necessariamente acontece. Então não é porque existe conflito de interesse que necessariamente a pessoa que te atende tem um desvio moral, ético, ou vai te recomendar alguma coisa ruim, tá? Mas são as formas de incentivos e a gente deve ficar atento a isso. E quando fala, por exemplo, de casas de análise, o Rafa comentou sobre os analistas, né? As casas de análise, apesar de muitas vezes não terem um conflito de interesse, porque a remuneração vem muito pelas assinaturas, etc. Se vier através de algum tipo de produto financeiro, aí já categoriza o conflito de interesse, mas pode ser que não tenha. Mas se não tiver, a gente tem um outro problema, que é a falta de personalização, né? Então, esse é um outro ponto importante que o investidor deve ficar atento. Será que aquela carteira recomendada pela casa de análise é realmente boa para mim, né? Esse é um ponto que aí o investidor tem que ficar atento. Então, Marquinho, vamos lá, agora seguindo aí nesse papo, o que que o investidor deve pensar, né? Como é que ele deve avaliar para escolher, né, qual dos agentes, o que que ele deve fazer com todo esse cenário que a gente pintou aqui?
Acho, Bibi, que o grande ponto é ter ciência de como funciona, né? Então, ter ciência se você decide seguir com as recomendações do gerente de relacionamento, gestor patrimonial, é importante entender como que ele funciona, que existem métodos por trás. Se você tem dinheiro com agentes autônomos, é importante olhar ali antes de efetivamente tomar a decisão que eles trabalham através de FII, né, de comissão. Commission-based. E se você trabalha com algum consultor, é importante entender como é que funciona isso daí tudo, né? E de novo, voltando lá, bem no comecinho, né? Nada tira a responsabilidade de você chegar e falar, não, beleza, é isso. Inclusive, para as casas de research, né? Para as casas de análise que existem hoje, é muito importante que você faça esse filtro também. E hoje é uma coisa bastante legal. Antigamente a gente tinha casas de análise basicamente ligadas a grandes bancos. Hoje eu já posso citar pelo menos algumas. Aqui a gente tem a Nord Research, a Suno, a Eleven, casas independentes de research que provém aí esse material, esse know-how sobre investimentos. E aí, de novo, Habib, eu não vou pegar aquele relatório, pegar e falar, beleza, 100% do patrimônio nisso, não vou nem olhar, ah, mudou uma ação para outra, beleza, vou fazer. É sempre importante que a gente digira essa informação, que a gente compare, né, o que foi dado com a nossa propensão ao risco, aquilo que a gente acredita, né? Então, nenhuma, eu diria que nenhuma desses auxílios aí que a gente tem no mercado financeiro isenta a nossa responsabilidade de falar, bom, beleza, manda bala, né? Eu acho que respondendo à grande pergunta, né? Nesse episódio 88, a grande pergunta é quem deve cuidar da nossa grana? E, em última instância, galera, a gente mesmo tem essa responsabilidade e todo esse ecossistema nada mais é do que um ecossistema que ajuda a gente a tomar as nossas decisões, seja um gerente de banco, até os nossos influenciadores da família, né, Habib? Eu acho que no final a responsabilidade está com a gente. O lado bom é que hoje a gente tem um ecossistema cada vez maior, né, com várias divergências de informação, que é importante, né? Então a gente pega uma casa que fala que comprar vale é bom, outra que comprar vale é ruim. É importante porque no final dá insumos para a gente efetivamente decidir. Não é isso? Eu, aqui do meu lado pessoal, gosto bastante das casas de análise, muito, muito mesmo, por causa da isenção deles e da profundidade que eles se propõem a fazer os estudos, né, e as recomendações. E eu tenho gostado muito, Habib, dessa profissão que é até bastante nova, e que o Rafa depois acho que pode falar um pouquinho melhor, que é a profissão do consultor financeiro. Né? O consultor de valores mobiliários pela CVM, ele dá aí uma isenção que antes não era muito vista aqui no mercado, não.
Pois é, eu vou colocar, né, dado que a gente falou aqui, quem deve cuidar do seu dinheiro, eu vou partir com uma opinião aqui. Eu concordo e eu acho que dentre essas profissões aqui que a gente citou, o consultor financeiro é a melhor opção, tá? Pela isenção e pelo fato da pessoa estar dedicada e remunerada para adequar o investimento ao seu perfil, né? Então, essa isenção do conflito de interesse junto ao adentramento, vamos dizer assim, do seu perfil de investimentos é muito bom. Qual que é o downside? Qual que é o problema, né? O custo. Você vai ter que despender uma grana ali para garantir que isso aconteça, tá? Então, se tiver disposto, beleza, maravilha. Se não, né, vamos para as outras opções. Nenhuma delas é descartável, ao meu ver, tá? Então, depende muito da situação. Quando você fala do gerente de relacionamento, a pessoa está próxima da sua conta, apesar de muitas vezes ter meta e conflito de interesse no oferecimento de produtos, muitos dos produtos são oferecidos para diversos perfis de investimento. Então, produtos de renda fixa, de renda variável, etc. E isso faz com que ele possa ter um alinhamento maior com o seu perfil, mesmo tendo um certo conflito de interesse. E vai estar também disposto a te ajudar com uma certa regularidade, né? Então, esse é um ponto que você tem que tomar cuidado quando você vai investir junto com o um gerente relacionamento, saber que ele tem alguma presilha, tem predisposição para produtos geralmente do próprio banco, da própria instituição financeira, e encher o saco para que te ofereça produtos de outros lugares, tá? Esse é o principal. Quando fala do agente autônomo, né? Então, também, geralmente é um profissional muito interessado em te ajudar, né, que vai estar sempre disponível. Então, uma coisa que é muito recorrente de agentes autônomos é realmente a disponibilidade, né, o fato da pessoa estar junto com você o tempo inteiro. E aí tem que estar atento ao conflito de interesse que pode ocorrer no caso de agentes autônomos, né? Então, a pessoa muitas vezes vai ter a predisposição de te encaminhar um fundo, geralmente é fundo de investimento, né? E esse fundo de investimento muitas vezes vai dar aquele rebate, não necessariamente é melhor para o seu perfil ou para você, né? E aí tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente eles vão mostrar, para te convencer que aquele fundo é bom, o histórico de rentabilidade. Mas, como todo mundo fala, né? O histórico de rentabilidade não indica rentabilidade futura. Então fiquem atentos a isso. E aí, das casas de análise, como eu já tinha comentado, né, ficar atento também ao seu perfil de investimento. Isso aqui é muito importante. A casa de análise vai fazer aquela propaganda de que aquela carteira vai bem e tal, mas muitas vezes é um risco que você não está disposto a correr. Então, são alguns pontos aqui para você ficar atento, mas eu acho que nenhuma é dispensável. Eu queria ouvir de você, Rafa, o que que você acha? Se você tem alguma preferência aí e se tem alguma dica aí adicional para o pessoal que está ouvindo, acompanhando a gente aqui.
É, todas essas profissões, como eu mencionei, elas têm amadurecido bastante. Acho que o atendimento tem melhorado, até porque a concorrência nesse mercado está aumentando bastante, né? Então, a gente vê os movimentos, por exemplo, dos bancos, para criar algumas novas plataformas, movimentos para conseguir também trazer modelos de atendimento que são mais parecidos com o modelo dos agentes autônomos, que é um modelo que tem incomodado tanto os grandes bancos. Então, acho que no final das contas o cliente está ganhando com todo esse movimento que está acontecendo. Um próximo movimento que vai acontecer e que é bastante importante é o Open Banking, né? Porque o Open Banking vai permitir que algumas plataformas sejam desenvolvidas de tal maneira que o profissional que for atender o cliente vai ser capaz de ver a carteira dele consolidada. Porque hoje, quando você imagina o cliente que tem lá conta, sei lá, no Itaú, no BTG e na XP, ele está com o dinheiro dele pulverizado, né? Ele está com o dinheiro dele distribuído nessas três casas. Então, o cara que é do BTG, ele só enxerga o patrimônio desse cliente no BTG. O cara que é lá do Itaú só enxerga a parte do dinheiro do cliente que está no Itaú e da XP também. Portanto, é simplesmente impossível, impossível você fazer a gestão de qualquer tipo de portfólio, carteira de investimentos, olhando ou tendo essa visão míope, né? Sem olhar o todo, porque você não consegue ter fazer uma avaliação do balanço de riscos daquela carteira, conciliar com o interesse do cliente, etc. e tal. Então, não dá para fazer, simplesmente não dá. Então, o que que um agente autônomo, um gerente faz hoje? Ah, olha esse fundo aqui, como ele é bom, olha essa casa, e joga lá na carteira, mas sem saber o restante dos recursos. Então isso simplesmente não funciona. Você quer olhar para o longo prazo? Qual que é o objetivo de todo investidor? É constituir patrimônio para o futuro, né? Para aposentadoria. Esse tipo de abordagem não funciona, simplesmente. Então o Open Banking vai ser um grande avanço, vai ser uma grande melhoria que vai acontecer em breve. Uma outra coisa super importante é que os produtos financeiros que existem, a maioria desses produtos foram desenhados e arquitetados para botar dinheiro no bolso de quem faz a gestão do produto, não do cliente. Então, quando você pega um fundo, por exemplo, que te cobra 2,20, né, 2 de taxa de administração com 20 de performance, essas taxas, depois de que você deixa o dinheiro lá 10, 20 anos, você deixa muito dinheiro na mesma, muito mesmo, assim. Ou seja, o profissional que vai te atender é um profissional que tem que ser capaz também de fazer esse tipo de avaliação e de selecionar produtos que sejam produtos mais eficientes de um ponto de vista tributário, de custos também. E assim, eu diria que a maioria dos profissionais não faz isso, né? Simplesmente não faz, porque primeiro que se o produto pagar muito pouco, ele não ganha. Então ele nunca vai te direcionar para um produto que seja um produto de baixo custo, né? No caso de um agente autônomo que é remunerado por rebate, por exemplo, ou um banco, né? Que aí ele vai na linha do vou te oferecer um CDB que paga uma taxa ridícula, porque é o custo de captação do banco. Então, as taxas que incidem nos produtos também são um fator fundamental e muito importante, porque no longo prazo isso pode machucar muito. E eu diria que a maioria dos profissionais não olham muito para isso. Bom, só para fechar, a gestão de uma carteira de investimentos, ela é bastante complexa. Não é uma coisa, é longe de ser trivial, né? Então, um investidor que tem pouca expertise para fazer isso, o melhor caminho é tender para a construção de uma carteira mais conservadora. Ainda mais no Brasil, que as taxas de juros são tão altas e voltaram a ser, né? Não tem muito o que pensar. Joga na renda fixa, mete lá numa taxa alta e não fica muito entrando na conversa, de alguns profissionais que podem te induzir a montar, né? E enfim, fazer movimentos na carteira que sejam prejudiciais para o cliente, né? Então, acho que esses são alguns pontos adicionais que têm que ser levados em consideração.
Show de bola. Bom, agora a gente está encaminhando para o final aqui. Marquinho deu uma caída, voltou. E aí, Marquinho, tem algum ponto aí para complementar e a gente encaminhar para o final?
Voltou de colete, hein?
Excelente,
Ó,
caiu, mas.
coletinha.
Oi, Rafa.
Tá de
Voltou
coletinha.
de colete, o coletinho bonito, hein?
É o coletivo da Faria Lima aqui, né? Estamos falando aqui do mercado financeiro, mas eu já estava com ele antes de cair, mas caiu foi minha internet. Eu estou bem aqui, não caí não, continuo em pé. Tem um ponto a acrescentar aqui, Habib. Bom, o foco do nosso episódio hoje é quem deve cuidar da nossa grana, né? E essa é uma pergunta muito feita, principalmente para aquelas pessoas que já estão ficando mais velhas, né? Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, vem essa preocupação, né? Então, putz, eu tenho aqui meu patrimônio, né? Tenho a minha aposentadoria, mas quem que vai gerir esse patrimônio quando eu estiver lá com uma alta idade? Ou, pior ainda, se em algum momento eu nem tiver mais a capacidade de realmente alocar os meus investimentos, ou não quiser fazer isso, e ainda vivo aqui, ou seja, ainda tendo que pagar boleto. E aí uma inovação, né, que a gente aqui no Brasil ainda tem muito pouco, né, mas já que estamos falando de inovação no mercado financeiro, né, que começou lá com gerente de banco, passou, para os agentes autônomos, agora consultores de valores imobiliários, uma coisa que tem muito espalhada, principalmente lá nos Estados Unidos, são produtos financeiros, Habib, chamado de annuities, né, na qual você pega uma grande instituição financeira, entra com uma parte do patrimônio e garante, por exemplo, uma renda vitalícia. Né? Isso é uma boa maneira também de se planejar, né? Simplesmente delegar toda a gestão do patrimônio, né, para uma grande instituição financeira em troca ali de algum tipo de renda vitalícia. Isso, principalmente para as pessoas mais velhas, acaba se tornando uma grande solução, tá? Mas aqui no Brasil a gente ainda está muito precário em relação a isso. Espero que nos próximos anos a gente tenha aí uma grande explosão desse tipo de produtos, porque realmente agrega bastante, principalmente aquelas pessoas mais velhas que simplesmente não querem cuidar da sua grana e quer delegar, né, toda essa gestão para uma grande instituição, contanto que se tem ali aquele dinheiro para pagar os boletos todo mês, né? Que é isso, né? É para isso que trabalhamos. É isso aí, Habib. Já me despeço aqui ou você passa a bola para mim depois?
Pode mandar um abraço aí.
Então é isso, galera. Muito obrigado, e até o próximo BTC Money.
Muito bom, Marquinhos. Não, fechou bem, cara. É isso aí que a gente já está chegando no final, né? Aqui a nossa manhã vai começar daqui a pouco, né? Todo mundo vai entrar no batente. Afinal, como o Marquinhos falou, a gente tem que pagar os boletos, né, pessoal? Rafa, se tiver algum ponto para adicionar e mandar um abraço para a turma também.
É isso aí. Bom, então, esse último ponto que o Marquinho trouxe é bacana também. Um produto que se assemelha um pouco ao que ele falou é a previdência privada, que você tem essa possibilidade, depois de uma certa idade, dar o seu dinheiro lá para a empresa, né, e passar a receber uma renda mensal, uma renda vitalícia. A única coisa é que tem que ser feita uma avaliação também de taxas, qual vai ser esse valor pago, etc. e tal. Bom, então, acho que Só para fazer um resumo um pouco dos pontos que eu coloquei, duas coisas super importantes, né? Conflito de interesse e ficar muito atento às taxas de produtos, tanto taxa cobrada, né, pelas empresas, pelas instituições, quanto a questão tributária. Também lembrando que nesse mercado não tem carneirinho, não, todo mundo é meio lobo, então fica atento, toma cuidado, porque essas pequenas taxinhas que a gente não vê saindo do extrato no final do dia, no final do prazo, né, ao longo do tempo, é o que realmente machuca e faz com que o retorno, que tem que ser sempre um retorno real, né, o retorno acima da inflação, acaba sendo muitas vezes muito medíocre, né, muito baixo. Então tem que tomar bastante cuidado. É isso. Grande abraço, pessoal. Até o próximo BTC Money.
Muito bom, galera. Obrigado. Acho que a gente aqui saiu com um recado muito importante, né? Dê importância para sua carteira de investimentos, né? Faça uma análise boa sobre os profissionais que podem te ajudar e muito cuidado com influenciadores, seja populares de mídias sociais, sejam os influenciadores da sua família, tá? Então, muito cuidado, muita cautela, né? Até um parênteses aqui, influenciadores de mídias sociais, uma hora estão falando de ações, outra hora estão falando de renda fixa, depende do calor do momento, né? É um negócio meio esquisito. A gente aqui no BTC Money, a gente mantém a coerência ao longo do tempo, hein, pessoal? São 2 anos de programa aí, e a gente fala sobre a diversificação e sobre a importância de trazer alguém que esteja dedicado à sua carteira e ao seu perfil de investidor. Rafa, Marquinho, muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado você que acompanhou a gente até agora. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.